Parashá de esta semana es Parashat Yitro. Parashat Yitro começa contando como Yitro veio ao encontro de Moshe Rabbeinu no deserto, ao encontro de todo o povo para receber a Torá junto com todo mundo. Como Yitro dá a ideia para Moshe Rabbeinu que já depois de receber a Torá, ele vê que o Moshe está ocupado o dia inteiro em resolver os problemas do povo e ele fala, que tal se você monta um sistema judiciário onde vai ter mais gente para poder cuidar e vai subir uma instância até chegar até você quando não souberem. E obviamente Moshe perguntava diretamente a Hashem. Depois disso, a Torá, até o final da Parashá, conta sobre o grande momento de Shavuot quando nós recebemos a Torá. E a Torá traz todos os detalhes e, inclusive, o decálogo, como é chamado por aí, os 10 mandamentos, né? Mandamentos são a série Tadibrot, 10 ditos que Hashem falou como uma amostra grátis do dia e depois eles iam receber todo o resto da Torá. Tem um passuk na nossa Parashá que é, chama muito a atenção. E é difícil de se entender. No meio do decálogo, segundo, você não vai ter deuses outros, como está escrito aqui, que eles se fazem de outros para você, que eles não dão bola para você. Você não pode ter idolatria, não pode fazer estátuas e imagens. E depois a Torá fala, Lot ishtachave lahem velot ha'ovdem. Não se curve para elas, não sirva a elas. Por quê? E aí vem o pedaço do passu que é bem gritante. Que Anohi Hashem Elokech Akel Kana, pois eu, o vosso Deus, eu, Deus, o vosso Deus, sou um Deus zeloso. Poked Avon Avot Albanim Ashileshim Varibeim Lestoneai. Eu lembro o pecado dos pais sobre os filhos, netos e bisnetos que me odeiam. Deus Hesed La Alafim, e faz bondade para os milhares, quer dizer, 2000, Leo Havai Oshomrei Mitzvotai, para aqueles que me amam e guardam minhas mitzvot. Ou seja, como o Rashi aqui até faz o cálculo, nós estamos falando que quando uma pessoa faz um pecado, 4 gerações vão pagar por esse pecado. Quando uma pessoa faz um ato bom, 2000 gerações vão receber recompensa por isso. E aí o Rashi fala que você vê que a bondade é 500 vezes maior do que a severidade aqui, que ele recebe 2000 gerações em vez de 4. Mas, aqui tem muito a se entender esse passuco. Que é da vó na vó talbanim? Pergunta já surge assim que você lê o passuco. Como assim? Hashem cobra um pecado que o pai fez, ele cobra do filho, que ela cobra do neto, cobra do bisneto, que não tem a ver, não fizeram nada, não tem nada a ver com o que o pai fez. Eles têm culpa do que o pai fazia. A Gemara pergunta, parecida a pergunta, a Gemara traz a pergunta que temos aqui uma contradição. Tem um lugar na Torá que fala, lo yumtu avot albanim, etc. Ish behet oyumat. Cada um morre pelo seu pecado. Mas aqui parece que não. O cara pode morrer pelo pecado do pai, do avô. Então a Gemara pergunta, como pode ser? E a Gemara responde o que o Rashi traz aqui como comentário. Kishochazin maase avotehem bidehem. Quando eles mantêm os atos dos pais errados, aí sim ele vai ter que pagar pelo pecado do pai. Ou seja, por isso está escrito no passuk, que o Rashi fala, Leson ai, para aqueles que me odeiam. O pai me odeia, ele faz coisa errada contra mim. Aí vem o filho, continua me odiando, então ele vai ter que pagar pelo que o pai fez. O neto continua me odiando, vai ter que pagar pelo que o pai e o avô fizeram. E assim sucessivamente. Até 4 gerações. Então, isso é o que a Gemara fala. Mas a Gemara não está tentando responder o nosso passuk. A Gemara está tentando responder a contradição dos versículos. E ela responde muito bem a contradição dos versículos. Que aqui é um caso diferente do caso que o passuk lá fala que não vão morrer pais pelos filhos, etc. Que cada um morre pelo seu pecado. São duas coisas diferentes. Lá é quando o cara fez chuva e o cara se comporta, então ele não tem nada a ver com o pai. Tá bom. Aqui estamos falando de uma pessoa que mantém o caminho errado do pai. Tá bom. Mas agora ainda sobra a pergunta: o que vem a ser isso? Como pode ser uma coisa dessa? Tem uma parábola que o Rav de Novardok conta que já dá uma resposta para isso. Ele conta o seguinte: certa vez havia um leão, encontrou com uma raposa e ele queria devorar a raposa, estava morrendo de fome. Aí a raposa falou: não, por que você vai me atacar? Olha só, sou miudinha. Você está vendo aquele homem lá, grandão, sentado ali no banco? Corre lá, ataca ele, vai ser um almoço muito melhor que se me comer. Aí o leão virou e falou: mas tem um problema. Você sabe que a Torá fala que eu vou ter que pagar pelo meu pecado. Então eu não quero ir lá. Aí a raposa falou: não, que é isso, não, imagina, você não vai pagar pelo pecado. Você sabe que a Torá fala que os filhos, netos e bisnetos pagam pelo pecado do pai. Você não tem problema, você pode ir lá, não vai acontecer nada com você. E o leão foi correndo em direção àquele homem e de repente caiu dentro de um buraco. Começou a rugir lá de dentro, a raposa chegou, ficou olhando lá, ele caiu lá dentro. E o leão fala: mas que negócio é esse? Você falou que eu não vou pagar pelos pecados, que eu, só meus filhos vão pagar. Aí a raposa virou para ele e falou: bom, vai ver que o seu pai também uma vez devorou algum ser humano. Então diz o Rav de Novardok, quando a pessoa não está nem aí que os filhos dele vão ter que pagar pelo que ele faz, reciprocamente a Shem fala: ah, é assim? Então que essa pessoa também pague pelo que os pais dele fizeram. Mas ainda, essa é uma resposta boa, mas ainda precisa se aprofundar um pouco mais nisso. Na realidade, nós temos que lembrar que nós não somos sozinhos, não estamos sozinhos. Quando nós fazemos alguma coisa, nós fazemos parte de uma grande corrente. Uma corrente que está ligando o passado com o futuro. E nós estamos carregando a tradição do passado e transmitindo ela para o futuro. Nós falamos na Tfilá, no Tachanun, Avalanachnu vavoteinu chatanu. Nós falamos lá, logo antes de achar no bagado, você fala que eu não tenho a cara de pau de dizer que nós, nossos pais, nós não pecamos, mas sim, eu e nossos pais pecamos. Anachnu, nós e nossos pais pecamos. O que quer dizer Avalanachnu vavoteinu chatanu? Você está confessando para os seus pais? Confessa por você mesmo, o que você está falando dos pais nesse momento? Na verdade, existe uma grande diferença. Se duas pessoas apertam um botão, os dois estão fazendo o mesmo esforço, os dois estão fazendo a mesma coisa praticamente, os dois estão apertando um botão. A diferença é que um é um gatilho de uma arma e o outro é um botão que dispara um míssil. Tem uma grande diferença entre o que um está fazendo e o que o outro está fazendo. Um tem uma potência muito maior. Uma pessoa deve aprender dos erros do passado e melhorar. Nós estamos aqui caminhando em direção a uma nova era para cada vez melhorar. Se nós vamos manter o que estava de errado, não está bom. Nós temos que pegar aquilo que no passado não estava sendo feito direito e tentar melhorar. É lógico que uma pessoa jamais pode olhar para o pai e gozar do pai de uma coisa errada que ele faz, ou gozar do avô dele de uma coisa que ele faz errada. Isso é o comportamento de Ham, como está em Parashat Noach, explicado sobre isso. Não é esse o comportamento, mas, se a pessoa vê uma coisa errada, ele tem que aprender disso para fazer melhor. Ou, não precisa ser errada, mas uma coisa que dá para melhorar, vamos melhorar. A pessoa tem a obrigação de melhorar aquilo que os pais fazem. Quando o pai coloca dentro de uma bomba 1 quilo de explosivos e vem o filho e coloca mais 1 quilo de explosivos, essa bomba é muito mais potente do que outras bombas. Essa tem 2 quilos dentro. Então o filho, na verdade, está potencializando aquilo que vem de uma corrente. Ele não está sozinho no mundo. Ele está potencializando para o mal aquilo que está vindo do passado. E idem para o lado positivo também. Se a pessoa melhora ainda mais do que os pais já faziam de certo, e ele mantém aquele caminho correto, ele está acrescentando também coisas boas sobre as coisas boas. Ele está potencializando. Por isso que nós falamos aqui, avalanachnu vaavoteinu chatanu. O problema aqui não é só que eu pequei. O problema é que eu pequei ainda sobre aqueles pecados que meus pais fizeram, e por conseguinte, a minha bomba está muito maior, está mais perigosa. Por isso, poked avon avot al banim, quer dizer que o filho, o neto, o bisneto, eles estão pagando de certa forma pelo que o avô fez, mas não é por causa do avô. Eles estão pagando porque eles fazem parte de uma corrente e eles acrescentaram mais explosivos ao que já estava explosivo. O Magid de Dubna, Rabbi Yaakov Krantz, também fala sobre isso no livro dele, Ohel Yaakov. Uma explicação bem longa, ele fala vários detalhes. Mas no final ele traz a seguinte ideia. Quando nós estamos falando aqui de um pai que tem um mau caminho, e o filho está acho, hazin masé, avotehem bidehem, como trouxe o Rashi da Gumará. Os filhos estão mantendo esse mau caminho do pai. Isso significa que o pai educou o filho errado. E justamente, aí também está a pergunta. Quer dizer, o filho vai pagar por um pecado que o pai dele transmitiu a ele? Não. O pai dele educou ele errado. É verdade. O que acontece quando o filho faz uma coisa errada? Vamos supor, o pai roubava. E o filho aprendeu a roubar igual o pai. Quando o filho rouba, ele está roubando de certa forma. Lógico, tem livre-arbítrio. Mas de certa forma, ele aprendeu isso do pai. Quando ele vai e rouba, ele está acrescentando um pecado para o pai dele. Por quê? Não só que o pai roubava, mas o pai educou o filho a roubar. O pai deu exemplo ao filho de roubar. Então, quando esse filho for fazer alguma coisa de errada, por exemplo, se o filho for roubar, esse filho está jogando mais um pecado nas costas do pai. Ele dá um exemplo, um sujeito que está na floresta. Se ele se perde sozinho, é uma coisa. Se ele se perde, ele está com uma caravana atrás dele, ele está fazendo todo mundo se perder junto com ele. Quando esse filho aqui faz um pecado, ele na verdade está jogando nas costas do pai mais pecado. Por quê? Porque quem é o culpado, entre aspas, talvez não tantas aspas, quem é o culpado pelo mau caminho dele, pelo roubo dele? O pai, que não educou ele, do contrário, educou ele a fazer o mesmo mau caminho que ele tinha. E por isso diz o Magid de Dubna, na verdade o pai tem uma pena muito maior do que o filho. O pai tem muito mais pecado do que o filho. O pai tem o pecado dele e o pai tem os pecados do filho. Mas, logicamente que o filho não vai escapar de ser penalizado lá em cima pelo roubo que ele fez. No final das contas ele roubou, ele fez uma coisa errada, não interessa. Tem livre-arbítrio de escolher o que ele vai fazer. E por isso o filho vai sim pagar por esse pecado que ele fez, por esse roubo, por exemplo, que ele fez. Mas parece como se ele estivesse recebendo um castigo pelo pai. Parece, mas na verdade não é que ele está recebendo um castigo pelo pai. Ele dá o seguinte exemplo, imagina só um sujeito que é um gozador, beberrão, e fica bebendo, bebendo, bebendo. Nasce o filho dele. Ele educa o filho também a ficar bebendo o dia inteiro. E também fica bêbado. O filho cresce. E também começa a cair pelas ruas, cair no vômito dele, começa a ter um monte de doença. Então o filho vai começar e falar: oi, vovó, olha só onde meu pai me pôs. Tudo bem. O pai dele pôs. Mas quem está pagando por isso? Ele, porque ele está bebendo. Ele também paga por isso. Ele está com as doenças que ele tem. Sim, também. Porque da vona avô talbanim é a mesma coisa. O pai dele tem um mau caminho e o pai dele roubava. O filho aprendeu do pai a roubar, então o pai agora tem mais pecados ainda porque o filho está seguindo o caminho dele. Além disso, o filho vai pagar por isso. Não dá para ele dizer: ah, meu pai me educou assim. Não interessa, você tem livre-arbítrio. Você deveria ter consertado isso, não ficar um bêbado pela rua. Você fica um bêbado, agora não quer ficar doente de beber? Então esse sujeito está roubando, ele não quer agora ter que pagar pelos roubos dele? Ele vai ter que pagar por isso também. O Rav Hirsch traz, entre diversas explicações que ele traz, algumas são iguais, em outros lugares, ele traz que talvez justamente o Pasuk aqui está dizendo isso. Porque Avon Avot quer dizer que Hashem castiga os pais pelo pecado dos filhos, netos e bisnetos. O pai é julgado de novo. Por quê? Porque ele educou o filho errado. A partir do momento que ele educou o filho a fazer aquela coisa errada, toda vez que o filho fizer aquela coisa errada, e é graças à má educação do pai, o pai vai ter que pagar por isso. Porque da avó na avó talbanim. Como? Se o filho fizer... Ah, então o Rav Hirsch traz também, dentre isso, que o filho eventualmente sim vai desculpar pelos pais. Tanto faz, quer dizer, se ele continuar fazendo, então é na verdade um parcelamento também, pode ser um parcelamento da pena do pai para ficar mais leve para o pai. Já que os filhos de qualquer jeito estão indo fazendo errado, eles pagam parcelas pelo pai. E só para terminar, o Rav Hirsch traz aqui no final também a ideia que ele traz tudo como hipótese. Talvez é isso que o pastor quer dizer, talvez é isso. Quem somos nós para explicar a justiça de Deus? Mas no final ele fala que, com certeza, aqui nós temos uma lição para nós. Indiferentemente como funciona isso daqui. Nós temos que lembrar que os nossos filhos recebem uma alma pura de Hashem e eles herdam a genética nossa. E o comportamento deles também é uma herança nossa. E a Torá aqui está advertindo e falando, olha, e aí volta ao que nós falamos no começo do leão, se você quer salvar teus filhos, educa eles direito. Se você quer salvar eles, corta essa corrente errada. Porque senão você vai pagar pelo deles, eles vão pagar pelo teu. E por que você precisa ver seus filhos sofrendo? Você não quer que seus filhos pequem, você não quer que seus filhos sigam aquilo que você faz de errado. Então, se você não quer, lembre-se que cada coisa de errado que a pessoa faz e os filhos vão fazer, o pai vai pagar por isso, os filhos vão pagar por isso, todo mundo vai sair prejudicado. Então, que tal tomar cuidado e cortar essa corrente errada e tomar muito cuidado com aquilo que você transmite como exemplo para o seu filho?